Parashá dessa semana é Parashat Bo. Parashá conta no começo sobre as últimas três pragas. Então, primeiro sobre as últimas duas pragas. Depois a Torá começa a falar sobre... Desculpa, não as últimas duas. A oitava e a nona, sim. Depois a Torá começa a falar sobre... as ordens e instruções para a saída de Mitzrayim, para a saída do Egito. Então, a ordem de fazer o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, que eles tinham que fazer ainda no Egito, dentro de casa, não podiam sair da casa. A Torá elabora todos os mínimos detalhes e como eles devem se preparar para finalmente sair de Mitzrayim. E eles não podem comer chametz durante todos os dias de Pesach, etc, etc. Todas as leis de Pesach estão na nossa Parashá. E aí sim, vem a décima praga. Enquanto eles estão comendo o Korban Pesach, praticamente. Eles tinham acabado de comer o Korban Pesach. E aí começa a praga em todo o Egito. Começam a morrer todos os primogênitos. E o Paró vem correndo até o Moshe Aaron, procurando pelo Moshe Aaron, e fala: vocês podem ir embora. Nós mandamos vocês sair. Eles falam: não, ainda não, só amanhã de manhã. E assim, de fato, de manhã, eles saem do Egito. A Parashá termina contando sobre a mitzvah do tefilin, a mitzvah de resgatar os primogênitos, a mitzvah de resgatar o burro, e assim, a mitzvah de contar sobre a saída do Egito. Tem várias e várias mitzvot no final da Parashá, e de novo, fala sobre a mitzvah do tefilin. Tem algo curioso na nossa Parashá. Parashá fala que os cachorros não latiram, não morderam, não prejudicaram nessa noite que estava tendo a peste, a praga dos primogênitos. E a Torá, bem mais para frente, não é tão mais para frente, daqui a algumas parashiot, a Torá fala que quando você tem uma carne de um animal que morreu sozinho e você não pode comer essa carne, então, laqueler tashlichunoto, vocês devem jogar essa carne para o cachorro. Por quê? Uma vez que eles ficaram quietinhos lá, não incomodaram vocês no Egito, então vocês devem ser gratos a eles, e a forma de reconhecimento é que vocês vão dar a carne que não é kasher, a carne que não foi feita shritá, para eles. Na nossa Parashá também consta, no final da Parashá, a mitzvah do Pidyon Peter Hamor. Todos os animais que são kasher têm uma santidade especial no primogênito. E tem uma lei específica, o que se deve fazer, dá para o Kohen, e etc. Eles tinham que fazer isso dentro do Beit HaMikdash. Tem toda uma lei de Behor, o primogênito. Agora, os animais que não são kasher não tem essas leis, com uma exceção. A exceção é o burro. O primogênito do burro, diz a Torá, tem também uma santidade específica, e por isso precisa se trocar com o Kohen o burro. Primogênito que nasce passa a pertencer ao Kohen automaticamente, e se você quer ter ele de volta, você precisa dar um carneiro para o Kohen no lugar desse burro. Isso é chamado Peter Hamor, uma mitzvah de trocar o burro primogênito por um carneiro. E o Rashi traz aqui para nós por que que os outros animais que não são kasher não têm essa obrigação, é só com o burro, na verdade não é burro, é jumento. Por que só com o jumento? Diz então o Rashi, que eles ajudaram os judeus quando saíram do Egito. Por quê? Porque teunim mikaspam mizaram shel mitzrim. Os judeus saíram do Egito e receberam prata e ouro para levar. Onde eles colocaram? Colocaram sobre jumentos. E esses jumentos carregaram para eles tudo o que eles tiraram do Egito. Bom, uma vez que eles levaram tanta coisa sobre os burros têm também a pessoa, os judeus têm que ter uma gratidão especial para os jumentos que ajudaram eles a tirar a riqueza do Egito. Pergunta Rav Yosef Haim Zonenfeld: por que o que o cachorro fez, ele merece a carne só? E os jumentos que nos ajudaram, eles têm santidade. O primogênito deles tem santidade. Por que que o cachorro não tem santidade, também o primogênito? E Yosef Haim Zonenfeld diz que a diferença é que os jumentos carregaram para nós o peso. E quando uma pessoa, ou quando um animal, carrega peso para uma outra pessoa, automaticamente ele tem uma santidade muito grande. Então diz Yosef Haim a mesma coisa conosco. Um Yid, um Yehudi, que schleps, que carrega as coisas para o outro, ele acaba recebendo uma santidade bem mais alta. No final da nossa parashá, quando a Torá fala sobre todas essas mitzvot que nós temos ligadas à saída do Egito, para lembrar a saída do Egito, o Ramban, o Nachmanides, se estende bastante, um Nachmanides famoso, ele se estende a explicar para nós o porquê das mitzvot. E principalmente o porquê dessas mitzvot. Por que mezuzah, por que tefilin, etc, etc. E o Ramban Nachmanides diz que num primeiro momento as pessoas estavam deixando de acreditar em Deus. E estavam dizendo que Deus não rege o mundo e não gerencia o mundo. Quando aconteceram os milagres todos com os judeus na hora da saída do Egito, todas essas pessoas levaram um tapa na cara. De repente, estão vendo, ops, não é bem assim. Imagina, Deus acompanha cada coisa. E por isso, diz o Ramban, nós temos uma série de mitzvot que Hashem nos ordenou fazer em lembrança à saída do Egito, justamente para que nós lembremos sempre dessa grandeza e da existência de Hashem e do acompanhamento contínuo que Hashem dá para tudo que se passa no mundo. E aí ele fala aquelas famosas palavras: She'en le'adam chelek beturat Moshe Rabbeinu. Uma pessoa não tem parte na Torá de Moshe. Atchenamin bechol devareinu mikreinu shekulam nisim en bahem teva u minhago sher olam. Enquanto a pessoa não acreditar que todas as coisas que acontecem conosco são tudo milagres e não há nenhuma natureza e costume do mundo, tanto se é algo público, se é algo particular, etc, etc. Tudo o que acontece com qualquer um de nós não é natureza. É tudo milagre. Existem os milagres que acontecem constantemente, todos os dias. E por isso nós acabamos chamando isso de natureza. É um milagre que nós chamamos de natureza, porque é um milagre que é constante. Todos os dias o sol nasce, todos os dias o sol se põe. Mas na realidade, tudo são milagres que acontecem o tempo todo. Existem os milagres que são, uau, aquele milagre. E existem os milagres que nós estamos acostumados, que não deixam de ser milagres. Tudo é regido por Hashem. Uma vez, havia um casal, Andrew e Sharon, que decidiam se casar. Eles marcaram a data do casamento, ia ser dia 5 de dezembro. E eles foram falar com o Rabino, que eles querem que o Rabino case eles. O Rabino falou para eles: eu caso vocês, mas eu tenho pré-condições para casamento. Tenho 4 condições para fazer um casamento. Primeiro, obviamente, que tanto o noivo como a noiva devem ser judeus. Segundo lugar, a noiva precisa ir ao mikve antes do casamento. Terceiro lugar, a festa precisa ter comida kasher. E quarto lugar, ambos, noivo e noiva, devem ser solteiros. E se alguma vez foram casados, eles precisam apresentar o get, divórcio. Aí a moça, acharam, diz: olha, Rabino, a verdade é que eu fui casada, mas eu fui casada por 6 horas. E foi um engano completo e E até o tribunal aqui americano até anulou o casamento, como se não tivesse casado. Aí o rabino falou, olha, pela Torá não existe isso. Pela Torá, se você casou, tanto faz se ficou casado há 6 horas, 6 meses, 60 anos, não faz diferença. É considerado casamento, vocês têm um vínculo. E precisa romper esse vínculo, senão não posso fazer o casamento. Não pode casar sem ter se desvinculado do outro marido. Ela falou, mas como? Nós vamos encontrar aquele problema? Como que eu vou achar o engano para poder dar o gueto? Não se preocupa, nós vamos organizar. E assim, providenciaram no Beidin, no tribunal, conseguiram chamar aquele rapaz, ele deu o get. Perfeito. Agora, o Rabino falou, agora existe uma lei da Torá que é chamada de Havchana. Quando uma mulher se divorcia, nos primeiros 92 dias ela não pode se casar. Por quê? Porque nós temos que ter Havchana. Nós temos que poder discernir se ela estava grávida, a quem pertence o filho, se é o primeiro marido ou o segundo. Então, se dá 3 meses entre um marido e o outro, e uma vez que um parto normal é entre 7 e 9 meses, se você tem 3 meses ali entre um casamento e outro, vai dar para saber se o filho é do primeiro ou o filho é do segundo. E por isso ele falou, não podemos ainda casar. Eles ficaram tão chateados, porque já tinham marcado dia 5 de dezembro, agora vai ter que remarcar o casamento. Mas, vai fazer o quê? O Rabino não vai casar. Eles remarcaram o casamento para dia 26 de janeiro. E aí, chegou o dia 26 de dezembro de 2004, quando teve o grande tsunami. E eles, que iam casar no dia 5 de dezembro, depois do casamento iam sair para a lua de mel, numa das ilhas que foi completamente inundada pelo tsunami e matou praticamente todas as pessoas. Aí eles entenderam como Hashem rege o mundo, cada detalhe. E como foi importante eles guardarem as mitzvot direitinho. Exatamente como a Torá fala, tem que ter divórcio, precisa esperar 92 dias. Dessa forma eles casaram muito felizes no dia 26 de janeiro de 2005. Outra história muito interessante que também complementa isso, mas nos ensina ainda mais uma lição. Na nossa Parashá, consta também, quando os judeus saíram do Egito, está escrito, Misharotam tserurot besimlotam al shichmam. Eles levaram os restos de comida sobre os seus ombros. E o Rashi traz o Midrash Mechilta, que explica para nós o que eram esses restos. Esses restos eram os restos de Matzah e Maror. Eles eram Matzah, Maror, para a noite do Seder, que foi a noite anterior. Eles levaram a Matzah e Maror no ombro. Pergunta o Rashi, o nome do Midrash Mechilta, por que eles estavam levando no ombro? Afinal de contas, eles tinham tantos jumentos, falamos antes, jumentos que levaram ouro, prata. Põe lá também a carga. Diz o Rashi para nós, Mechabevin hayu et mitzvot. Eles amavam as mitzvot. O ouro, a prata, pode ir na mala, pode ir lá no canto, deixa em cima dos jumentos, mas a mitzvah? Matzot, que eu fiz a mitzvah ontem à noite, isso eu não posso colocar aí para qualquer um levar? Isso eu quero levar no meu ombro, eu mesmo vou levar. O sujeito chegou no aeroporto de Boston e estava preparado para viajar. Ele chegou até o portão, até o gate, se sentou e ele estava trazendo a mala de mão com rodinhas. E, na sua mão, ele estava levando o talit e o tefilim dele. Ele se sentou, colocou o talit e tefilim na cadeira ao lado. E, de repente, toca o telefone. Toca o telefone, era sua esposa. Ele atendeu, começou a falar com ela. Nisso, ele ouve que estão chamando já para embarcar. Então, ele entra também. Ele entra, senta no avião, ele está puxando a mala com uma mão, com a outra mão ele está segurando o celular no ouvido. Ele entra, se senta no avião, já guardou a bagagem. E de repente, quando ele desliga o telefone lá, ele se dá conta que ele esqueceu o talit tefilin na cadeira lá no aeroporto. E ele se levanta e chega para a aeromoça, que ele esqueceu algo muito importante, precisa buscar. E ela diz, desculpa, mas já fechamos as portas do avião. Não, mas eu preciso de algo extremamente importante, não posso deixar no aeroporto. Meu senhor, desculpa, mas as normas são essas, portas fechadas, não se abre mais, não tem o que fazer. Não, mas não, se o senhor quiser, o senhor pode falar com o capitão. Ele vai lá falar com o capitão e começa a discutir com ele. E fica 15 minutos discutindo se é que eu preciso pegar. Não, pega, não pega, não pega, não pode, posso descer, não, não. Afinal, o capitão fala, olha, nós podemos abrir uma brecha aqui, nós vamos abrir a porta, você sai para pegar o teu objeto, mas você não volta para o avião. Não, mas escuta, é um minuto, eu corro, busco e volto. Bom, se quer correr, dão para ele a bagagem dele, ele pega a sua mala de mão, sai do avião correndo até a cadeira lá, pega o talit tefilin, volta correndo, as portas do avião já estão fechadas e o avião já está sendo rebocado para ir embora. Perdeu o voo, ficou extremamente chateado que ele perdeu o voo, mas o importante é que ele está com o talit tefilin com ele. Não passou mais do que uma hora e pouco para ele ficar sabendo que aquele avião que ele perdeu foi o avião que entrou na segunda torre do World Trade Center. Sim, o talit tefilin e o fato dele aprender desse rashi da nossa parashá, que mitzvot nós amamos elas e nós não jogamos na mala, nós não embarcamos, nós pegamos ela na mão, nós levamos ela conosco. Isso salvou a vida dele. Mas tem algo mais. Não só essa mitzvah salvou a vida dele, como essa mitzvah que ele quis levar na mão salvou a vida de centenas de pessoas. Porque na realidade o plano dos terroristas de Yimach Shemam era os dois voos entrarem no World Trade Center juntos. Esse era o plano inicial. Só que, nas notícias na época saiu, que um avião atrasou 15 minutos para sair, porque alguma coisa aconteceu que ele atrasou. Ele atrasou 15 minutos porque foram os 15 minutos que esse sujeito ficou discutindo com o piloto que ele queria sair do avião para pegar o talit tefilin dele. E nesses 15 minutos, centenas de pessoas conseguiram fugir das redondezas dos prédios, descer dos prédios, quando o primeiro avião entrou no primeiro prédio. Nós vemos aqui, primeiro, como Hashem rege o mundo. Cada detalhe, cada coisa que acontece, Hashem está acompanhando. E nós vemos aqui a importância que nós temos de nos preocupar em levar as mitzvot, mechabevina yuta mitzvot, eles amavam as mitzvot. Mitzvot, nós não despachamos, mitzvot, nós não largamos em qualquer lugar. Mitzvot, nós temos que manter sempre ao nosso alcance, no nosso ombro, no nosso colo.